RFI convida.
Silvano Mendes.
Ela é diretora de cinema e está na capital francesa para a projeção do filme O Rochedo e a Estrela, que faz parte da programação do Festival de Cinema Brasileiro de Paris. RFI convida hoje Kátia Mezel. Bom dia, Kátia.
Bom dia, Silvano.
Esse documentário conta a história da primeira colônia judaica das Américas localizada no Recife, é isso?
É isso mesmo, é a primeira colônia judaica do Novo Mundo. E justamente fundada por cristãos novos, perseguidos pela Inquisição na Europa, não só na Europa, mas no Novo Mundo Católico também, que eram os outros países de colonização espanhola, e Pernambuco, por uma estranheza, foi colonizado durante um certo tempo pelos holandeses. E os holandeses, como não católicos, protestantes, comerciantes, espertos, né? Eles aceitaram os judeus, que no caso ainda nem eram exatamente judeus, eram os cristãos novos que tinham sido batizados a pulso em Portugal.
Convertidos à força.
Convertidos à força e, por questão de sobrevivência, foram para a Holanda e da Holanda viram essa oportunidade imensa do novo mundo desconhecido, que era o Brasil, Pernambuco.
E alguns desses judeus saem depois do Brasil e a gente descobre nesse documentário que essa colônia do Recife, de uma certa maneira, teria dado origem à comunidade judaica de Nova York. É isso? Ou seja, tem uma das origens de Nova York que é pernambucana?
Com certeza, com certeza. O período holandês durou 24 anos, então foi de muita irmandade com os judeus. Maurício de Nassau se dava muito bem com essa comunidade judaica, que de certa forma era uma comunidade intelectualizada, era trading, era business, né? era comércio. Então essa comunidade floresceu Recife, conseguiu num certo momento até construir sua sinagoga, Sur Israel, a primeira sinagoga das Américas, não é? Mas esse período findou, os portugueses retomaram. Nessa retomada, os holandeses negociaram 3 meses para que os judeus pudessem sair, porque senão seriam fritos na fogueira de novo, né? E nesses 3 meses houve uma coisa muito espalhada, eles foram saindo para onde dava. Um dos navios saiu do porto do Recife rumo a essa pequeníssima colônia, era um entreposto comercial em Manhattan, que tinha sido negociado pelos holandeses com os índios que negociavam peles de castor. Era o grande chamariz para esse comércio. Então os judeus chegaram nesse pequeno entreposto,
que era a Nova Amsterdã.
E aos poucos foram desenvolvendo até se tornar Nova York, e lá também fundaram a primeira colônia judaica da América do Norte.
Inclusive, o primeiro cemitério judaico de Nova York é composto principalmente por nomes de consonância portuguesa.
De consonância portuguesa, e muitos já se verifica que foram judeus, cristãos novos judeus, que passaram por Pernambuco.
E voltando um pouco ao projeto do filme, a parte técnica mesmo, foram anos de pesquisa, né? Foram dezenas de entrevistas em 4 países para esse documentário, isso. Várias reconstituições de época, sim, inclusive de objetos autênticos do século XVII. O que foi mais difícil nesse projeto?
Olha, sinceramente, essa parte não foi a mais difícil, mas eu vou falar um pouco disso. A dificuldade maior foi a parte de captação de recurso. Porque, como foi pela Lei Rouanet, o dinheiro não era aportado ao projeto. Você tinha que captar junto às empresas. Essa foi a parte mais difícil. A outra parte, houve uma grande dificuldade, mas um grande prazer também. Porque estava fazendo parte do filme a minha certeza visual. Então, foi uma pesquisa de 4 anos, em vários países. Museu do Traje, Museu do Azulejo, Museu da Navegação, Museu dos Mapas, museus de quadros, o Rijksmuseum de Amsterdã. Então, foi muito prazeroso, foi difícil, mas eu tinha também ao meu favor que eu falo francês e inglês. Então, eu não contratei um pesquisador, eu mesma fui. Então, foi um grande prazer, embora trabalhoso, mas um grande prazer, porque Cada passo que eu dava por Torre do Tombo, em Portugal, em Lisboa, para ver o que os processos da Inquisição, eu tinha que me nutrir com o que a modernidade me colocava à disposição. Então, essa pesquisa foi muito incrível, eu consegui objetos muito incríveis, inclusive tem uma cena de reconstituição que é uma reunião entre judeus e holandeses, é uma reunião comercial, e que há um pagamento. E nesse pagamento são moedas cunhadas realmente no século XVII.
Ou seja, tem um trabalho de reconstituição muito preciso.
Muito preciso. Por exemplo, nessa mesa só tinha objetos de estanho, que era como era usado, eram os pratos de estanho, os jarros de estanho. Então eu procurei, como eu estudei, tenho formação de arquitetura, eu tenho muita história da arte, muito. Então eu procurei ser o mais sincera possível nesse assunto. Como também, de outro lado, eu também assumi a modernidade nos lugares. Por exemplo, o Marco Zero, em Pernambuco, foi da onde saíram os judeus no porto do Recife. Hoje em dia não tem mais nada a ver. Inclusive é uma obra maravilhosa do Cícero Dias. Eu faço a saída ali. Ali foi o local geográfico. Então as interferências urbanas que acontecem, eu assumo.
E é uma licença poética também.
É uma licença poética. Como em Amsterdã também. Aquele casario século XV, século XVI, é aquilo ali. Mas passa bicicleta, passa barquinho. Aí eu assumo também.
Claro, claro. E a gente sabe que esse tipo de história sempre interessa porque tem uma dimensão internacional, né? O filme O Rocher de Estrela, L'Étoile des Amériques...
Adorei o título!
O título aqui na França. Já foi projetado no Brasil, foi projetado algumas vezes no exterior. Como a comunidade judaica tem reagido diante desse projeto?
Não tem grande emoção, a não ser em Recife. Mas, por exemplo, em Toronto, passou um sábado, então a comunidade judaica não pôde ir. Passou em Nova York, em 2005, Work in Progress, dentro de um festival de cinema judaico. Foi muito bem recebido. Passou num festival judaico em Montevidéu, que ganhou uma menção. Passou na Amazônia, ganhou um prêmio de melhor documentário, mas não houve um expressivo. Talvez porque seja uma coisa mais distante e talvez porque seja uma história de sucesso, não seja de penúria emoção forte.
E a gente sabe que no Brasil a tradição da história oral é muito forte, né? O lado negativo disso é que muita coisa se perde nessa história oral. Eu imagino que tem muita gente que deve ter descoberto as suas origens judaicas um pouco com a história desse filme, não?
Sim, a partir do momento que eu comecei as pesquisas em 98... Por aí. Bom, eu já venho interessado nesse assunto desde 80 e pouco, mas não tinha subsídios, eu não encontrava. Então, o que eu encontrava eram conversas. A partir de 90 e tal, já tinha alguns outros livros que a gente já podia. Mas eu sinto também que começou-se... O fim do meu filme são com os cristãos novos que se redescobriram judeus. Três exemplos em Pernambuco de pessoas completamente criadas dentro da religião católica, e que, de repente, por uma coisa ou outra, se sentem judeus. E aí vão buscar na família, a família diz não, não. E daí partem para uma pesquisa de nomes e de árvore genealógica e vão chegando a essas raízes de cristãos novos. E isso foi multiplicando o interesse. Hoje em dia, eu acho que na Espanha e Portugal existe uma lista de sobrenomes que são definitivamente sobrenomes cristãos novos, judeus, anciões, etc. Então, acho que, de certa forma, ajudou muito a isso, sabe? Embora que não teve a divulgação na época que eu esperava, mas que agora está tendo, né?
E justamente agora está tendo com essa projeção aqui no Festival de Cinema de Paris, projeção que também marca os 50 anos da sua carreira, com homenagem no Festival de Recife. Tem um novo projeto pela frente aí, é isso?
Pois é, é engraçado, porque 50, eu digo assim, 50 anos de cinema, de repente eu caí em mim e tinha passado esse tempo. Aí eu brinco, dizendo assim, não é feito o casamento que a gente cada ano comemora, bodas disso, bodas daquilo. Não, é a tua vida. Então, de repente, você tem um marco de 50 anos de imagens, com 300 trabalhos realizados, entendeu? Em vários formatos, bitolas, gêneros, etc. E é muito bom você ver que as pessoas prestam atenção a isso, a homenagem significa isso, né? De, assim, olha, percebemos o seu trabalho, achamos importante. Então, eu vejo a homenagem muito como isso, como uma oportunidade de mostrar meus trabalhos, de dar a minha palavra, né? E acho fundamental também essa fluidez que eu assumo de ir nos lugares. Eu fui o ano passado em Toronto, no Festival de Cinema, convidado também pela Katia Adler, que é a responsável pelo festival aqui do Cinema Brasileiro de Paris, e foi muito bem recebido pelo público, pela mídia. Então, assim, eu fico muito contente e acho que cada vez mais a gente tem que se empenhar, porque hoje em dia é muito fácil você colocar o seu filme, né? As pessoas dizem, nada, eu vou pro show, filmo Chico Science, eu filmo não sei quem, e boto no YouTube. Então, para os mais comuns dos mortais, que não são cineastas e profissionais, esse veículo de mostrar está muito à mão.
E nada melhor, justamente.
Não é? Isso é uma democratização da mídia. Isso é bom, isso não faz cinema quem não realmente não quer.
E falando de fazer cinema, você tem um projeto novo agora em Fernando de Noronha.
E esse, o projeto novo, é que eu ganhei do Ministério da Cultura, um projeto chamado Não Parto, Parto Sim, que é um projeto muito particular, porque as mulheres nativas da ilha de Fernando de Noronha, elas não são permitidas dar luz na ilha. Muitas controvérsias, é uma coisa que mexe muito com as mulheres, mas há controvérsias. Uma de que a própria administração diz que nós não temos capacidade num hospital de montar uma equipe para um parto, para ter 2, 3 partos por ano. Então fica muito oneroso, fica mais barato pegar esta mulher e mandar para Recife com um amparo, com uma ajuda psicológica e tudo mais, e ela ter o amparo de um hospital aparelhado para isso. Uhum. Outros dizem que não, que é por causa da territorialidade, que as crianças, que eles não querem que expanda a população, porque de qualquer forma é uma ilha, tem uma geografia limitada e 70% dessa ilha é território ecológico, ambiental, é uma reserva.
Protegida.
É protegido. Então, há divergências e eu fiz, então, uma ficção baseada em fatos reais, com algumas incursões no documentário, que eu não posso deixar de ser documentarista.
E é um projeto que está andando.
E é um projeto que está andando, que eu devo estar com ele pronto até agosto, segundo o meu contrato com o Ministério.
Perfeito, perfeito. RF convidou hoje Kátia Mizel, diretora do filme O Rochedo e a Estrela, que faz parte da programação do Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Obrigado pela presença.
Eu lhe agradeço e quero lembrar que a sessão vai ser na quinta-feira, às 4h15 da tarde. E espero que quem puder e tiver podendo, que vá.
Perfeito, obrigado.